Queridos ouvintes do Lado Bunker, sejam muito bem-vindos a um dos programas mais especiais deste nosso podcast aqui, que é o do número 200, mas principalmente é um de Dia das Mães, porque a gente está lançando este episódio aqui poucos dias depois do Dia das Mães de 2025, então começar desejando um feliz Dia das Mães atrasados a todas as mamães que estão nos ouvindo, a todo mundo que tem mamãe que está nos ouvindo. E, Pedro, a gente, né, por sorte a gente cobre um assunto que tem tudo a ver com mãe, porque a cultura pop tá cheia de mãe maneira. Então eu queria saber de você, Pedro Siqueira, uma mãe maneira da cultura pop, na sua opinião.
É isso aí, Gabs. Primeiramente, parabéns a todas as mães aí que nos ouvem. Parabéns a todos os filhos da mãe que nos ouvem, não no sentido pejorativo, no sentido literal, né? Enfim. Mas eu pensei bastante assim quando o Gabs me fez esse desafio, porque tem muita mãe maneira, gente. Tem mãe maneira em filme, cinema, anime e tudo. Mas eu vou sair por uma tangente que não é tão tangente assim, porque não existe cultura mais pop do que novela. E eu vou escolher Senhora Odete Reutemann como a minha mãe favorita do momento.
Cara, que?
Por quê? Odete Reutemann, eu cresci ouvindo que ela era uma puta vilã, maior vilã da história das novelas, etc. E aí eu tô assistindo o remake de Vale Tudo, que tá no ar agora, sou um nerd noveleiro, assim, como muita gente. E, cara, eu estou realmente simpatizando com Odete Reutemann. Ela é apenas uma mãe que tem filhos insuportáveis, quem nunca. E ela sabe que existe uma vida muito melhor, só que ela custa caríssimo. Então, deixo o meu beijo aqui pra Debra Block, grande atriz, tá arrasando aí como Dona Odete. Sigo acompanhando as maldades dela todo dia. E é isso, Gabs. E você? Que mãe você nos traz neste Lado Bunker especial?
Então, é meio temático porque é algo do momento, mas é só porque eu tô atrasado no rolê, mas pra mim foi bem marcante nesses últimos tempos, que é a Marva, de Endor.
Nossa,
a mãe do Endor.
Nossa! Saudosa Marva.
Saudosa Marva. Por dois motivos. Primeiro, ela é uma mãe fantástica, assim. Você vê que é muito do que o Endor acaba se tornando vem dela, assim. E eu acho fofo a relação dos dois de um jeito que ele também acaba inspirando ela. Porque, claro, a gente sempre pensa, né, nas mães como gente forte, que, né, cria, protege a gente, etc. Mas também é legal ver um pouco quando a gente é capaz de retribuir também. Então, no caso de Endor foi meio, né... Não foi tão legal assim, porque ela acabou... A inspiração que o Endor deu pra ela acabou deixando ela... Complicando um pouco os dias finais dela ali. Mas foi... A relação entre os dois é muito bonitinha, assim. E, só um comentário rápido, que ela, especificamente, tem uma questão que ela me lembra muito minha avó. Eu acho a Fiona Shaw muito parecida com a minha avó, sempre achei. E agora que ela tava, sabe, grisalha e idosinha, assim... Foi eu, saudade da Dona Jovem, tá ligado?
E é muito doido também que a Fiona Shaw, ela foi a tia Petúnia, né, do Harry Potter. E ela, assim, ela era... Foi da pior figura materna do Harry Potter pra uma mãezona, assim, que eu amava muito. Você consegue essa mulher ser uma megera e ser uma mãe fofinha, assim, que você quer guardar ela num potinho. Hey, Marva Ando. Muito, muito bom lembrar Marva Ando, Gabs. Né?
Minha mamãe rebelde, tá ligado? Marva Ando. E, meus queridos amigos, além de Dia das Mães, também é o Lado Bunker 200, como Aê! Vocês já viram. Então, a gente achou uma forma de juntar as duas coisas, né, e comemorar os 200 programas junto com o Dia das Mães.
É isso aí, Gabs. E como esse programa é feito de forma muito colaborativa, né? Sempre foi. A gente vai ter alguns convidados especiais. Algumas vozes que vocês não ouviam há um tempinho aí, que vocês estão com saudade, a gente sabe. Algumas vozes que nos acompanham, que nunca foram ouvidas, agora vão ser. Então, acompanha aí que o programa de hoje está daquele jeito especial.
E vamos pra escalada.
Lado Bunker!
Lado Bunker. Karate Kid voltou aos cinemas com Lendas, um filme que juntou Jackie Chan, Ralph Macchio, e a gente vai falar se esse match deu bom.
Quem também voltou aos cinemas foi o Terror de Premonição, a grande franquia aí que deu agonia em muita gente, muito ciricutico, tá de volta aí com o sexto filme. Gabriel Ávila, fã do terror, foi assistir.
E quem vai voltar já é o Pacificador, com a segunda temporada, que lançou um trailer apelão. É só isso que eu vou dizer.
E falando em trailer apelão, Rockstar Games soltou aí mais uma prévia de GTA 6, uma puta prévia, e a gente trouxe a Thay Garcia pra comentar esse jogo aí que tá vindo.
Inimigo número 1 da Rockstar aqui, hein? E vocês vão entender por que no programa.
Olá, ouvintes do Lado Bunker, tudo certo com vocês? Aqui é a Cakes, vindo do Além Férias, sumonada por Gabriel Ávila, para falar sobre uma mãe marcante da cultura pop para esse episódio especial do Lado Bunker. E eu vou escolher uma franquia que, assim, mudou muito a minha visão sobre várias coisas. É uma franquia recente, que eu considero, que é Game of Thrones. Tem temos muitas mães marcantes dentro de Game of Thrones, mas eu vou escolher aqui a Catelyn Stark, né, a matriarca da família Stark, que tem várias questões ali, inclusive com Jon Snow, que ela não gostava muito dele, mas mesmo com essas questões, a Catelyn sempre foi uma mãezona que apoiou muitos filhos e foi muito forte ali pós o período de Ned Stark, apoiava os filhos e tentava abrir os olhos deles, mesmo quando eles estavam errados. Um abraço pra você, Robb Stark. E acho que até o encerramento da jornada dela na série, ela foi assim uma mãezona muito forte e muito centro da família, né? O Ned Stark, ele era o centro da família, e a Catelyn fez de tudo e abraçou esse momento para continuar sendo essa força dentro da família Stark. E tem muito dela nos livros também. Quem lê os livros sabe que a gente tem coisas até a mais do que vimos na série. Então, para mim, um exemplo de mãezona da cultura pop é a Catelyn Stark de Game of Thrones. Ouvintes, um beijo para vocês. Até a volta.
Pois é, meus queridos amigos, o tempo passou e a franquia Karate Kid voltou aos cinemas de novo. Porque, né, vocês podem não lembrar, mas a gente teve um reboot em 2010 com o Jack Chan. E aí agora a gente tem o Jack Chan de volta pra Karate Kid de Lendas, que juntou ele com o Ralph Macchio, que é o Daniel San, né, protagonista dos filmes dos anos 80. Então, assim, você tem ali uma mistura de gerações numa história nova. E o nosso karateca, Pedro Siqueira, foi assistir ao filme e vai contar pra gente. E aí, Pedrinho, você gostou de voltar pro Miyagi-verso de novo?
Então, Gabi, isso é uma coisa complicada, porque a gente adora Karate Kid, né? A gente adora Karate Kid, Cobra Kai, é um universo de luta, assim, meio cafona, meio drama em adolescente, mas não tem como a gente não amar. E esse Karate Kid de Lendas foi meio inesperado, assim, porque a gente não esperava realmente ter o Ralph Macchio com o Jack Chan. E quando saiu os primeiro material, eu acho que a gente comentou no programa, inclusive, caralho, olha só como tá legal, agora eles têm dinheiro, etc, vai dar bom. A gente tinha uma pontinha de expectativa.
Pontinha? Mas... Você e Camila Souza estavam malucos por esse filme. Não vem, não. O filho ainda é teu, viu?
Pois é, gente. Então, é isso. A expectativa é a mãe da decepção, porque eu fui assistir Karate Kid de Lendas no cinema e eu digo sem medo de... sem pestanejar, assim, que foi uma das minhas grandes decepções nesse ano.
Caraca!
Mais até que o filme do Minecraft, eu vou tocar nessa ferida, mas o filme do Minecraft eu já não esperava muita coisa. Karate Kid eu tava realmente animado pra ver, sabe? Então, eu fui no cinema, fui animadão e, cara, eu gosto de fazer essa analogia, assim, quando eu tô conversando com o Gabs. Não sei se eu já falei isso no programa, mas pra mim esse filme funciona como se você é o irmão mais velho, que ele tem um brinquedo que ele adorava, e ele deixa assim de canto, assim, no armário um tempo, chega outra pessoa, um primo mais novo, sei lá, começa a brincar com o brinquedo, ele percebe que o brinquedo ainda é legal e ele quer tomar de volta, sabe? Pra mim é meio que aconteceu depois que Cobra Kai já revitalizou a franquia Karate Kid de uma maneira impecável, assim, tipo, lógico que a série tem um orçamento de ridículo, né, um pão com mortadela e um caldo de cana, mas pra mim funcionou muito melhor, porque Cobra Kai tinha um apego com os personagens, né? Ela expandiu o Johnny Lawrence de uma forma incrível, assim, tipo...
Absurdo,
né? De coadjuvante e antagonistazinho adolescente e tal, virou um personagem rico pra caralho. E aí, esse Karate Kid de Lendas, ele... Pra mim não funciona porque é quase um repeteco, assim, do Karate Kid original, do molde Karate Kid, mas sem nada do que faz o Karate Kid especial, sabe? Tipo, foda-se que é o Jack Chan e o Ralph Macchio. Tipo, poderia ser qualquer outro personagem que não ia fazer diferença na tela. Então você vê que é um filme super fanservice e é isso. Não vai além disso, sabe?
Sim, mas aí quando você diz, tipo, dane-se lá que são os dois grandes, você quer dizer, tipo assim, que não importa ser eles. Tipo, podia ser qualquer... Eles não caracterizaram esses personagens de um jeito que fala, pô, olha o Daniel San, olha o Mr. Han. Não, é basicamente, podia ser o
Exato.
Padeiro da esquina fazendo exatamente a mesma coisa que ia funcionar do mesmo jeito que o filme é, né? É tipo
exatamente,
isso.
Assim, eu não quero entrar em spoiler, mas você tem elementos que são muito importantes em Karate Kid, são muito importantes, sei lá, tipo, bota a cera, tira a cera, o golpe da garça, assim, coisas que você vê e são da franquia Karate Kid, sabe? Não tem outra saga de luta, nada. E nesse filme não tem nada disso, sabe? Tipo, não tem o espírito Karate Kid, não tem nada meio Karate Kid, a não ser esse moldezinho assim da trama do jovem que muda de cidade, sofre com os valentões da escola, etc, e tem que aprender a lutar, não sei o quê. Mas, cara, é criminoso, assim, que é um filme de Karate Kid que não tem, que as sequências de luta não empolgam, nenhuma sequência de luta empolgam. A gente tá falando tanto do orçamento, tipo, você podia fazer umas lutas maneiras, umas coreografias foda, mas Cobra Kai, com o orçamento que a gente já falou, com do pastel caldo de cana, a temporada final de Cobra Kai, do torneio mundial, tem coreografias maravilhosas, assim, tem lutas incríveis. E esse filme não conseguiu nem acertar nessa parte, que teoricamente é a mais fácil, né? Você depende muito do time de dublê, de coreografia e tal. Então, pra mim, ficou nesse sentido, assim, que não me empolgou enquanto filme de Karate Kid, não me empolgou nem se fosse um filme original, assim, de esporte, de torneio, porque ele não tem cena, não tem cena de luta legal, não tem um drama legal. O filme, ele tem uma hora e meia, mais ou menos, é uma hora e pouquinho, parece que tem 20, porque é uma correria, não sei, a edição é meio maluca, assim, também. É, tem umas escolhas estéticas, assim, que são meio questionáveis também, eu fiquei meio estranhando. Tipo, sem dar spoiler, mas, tipo, você mistura, assim, meio live action com animação, tipo, uma estética meio Aranha-Verso, meio Scott Pilgrim, sabe? Que pra mim não combinou. Pra mim ficou tentando ser moderno, ser jovem, assim, mas só ficou cringe mesmo. Então, sinto dizer, ouvintes, mas Karate Kid Lendas não me empolgou. A Camila tá de férias, pode ser que ela possa ver, né? Ela voltou a ser cinéfila nessas férias. Inclusive, se preparem aí pra uma guerra civil de Thunderbolts. Mas pra mim não bateu, gente. Karate Kid Lendas. Pode ser que tenha quem goste, né? Mas pra mim não bateu, não.
E aí, né, a gente precisa... Eu preciso te perguntar especificamente. Você comentou já um pouquinho que os dois meio que não fazem diferença na trama. Mas então quer dizer que, tipo, o Jack Chan e o Ralph Macchio, eles não foram bem utilizados no filme. É basicamente isso.
Cara, mais uma vez, eu não quero dar spoiler, mas o Ralph Macchio, ele demora pra aparecer, demora bastante pra aparecer, e realmente ele não faz tanta diferença assim na história, totalmente fanservice, é mais um cheque assim pra conta do Ralph Macchio, e o Jack Chan, o que fez o Jack Chan famoso é que ele tem a parte de ação, mas ele tem também um senso cômico muito, muito bom, né, ele tem um timing de comédia muito bom, e eu senti o Jack Chan entediado, assim, eu não sei realmente se era o caso, mas eu vi o filme o Karate Kid de 2010 uma vez só no cinema, provavelmente. E a lembrança que eu tinha é que ele tava muito bem. Eu não quis rever pra assistir esse filme. Mas realmente não senti o Jack Chan tão envolvido assim nesse filme, assim como eu não senti o Ralph Macchio. Então realmente a sensação que fica é que realmente é aquela história do brinquedo, que ficou legal de novo e agora a gente tem que dar dinheiro, tem que trazer uma graninha aí a mais, e enfim, as custas do legado do Miyagi-verso.
E aí eu acho que você já, pelo que você tá falando, deixou bem claro os problemas, porque assim, Karate Kid, por um lado, o karatê, né, a parte de luta, porque mesmo de 2010 as lutas são legais, assim. Eu assisti recente e eles... É bizarro que é um filme de Kung Fu com o nome de Karate Kid, mas ainda assim, as lutas são legais, né, a luta final, ela é empolgante, de verdade. Assim, você sente, você tá torcendo pelo Jaden Smith, tá ligado? Então já esse é um ponto. Você errar ali, já é um, né, bandeira vermelha. E aí você erra na dinâmica dos personagens, porque assim, do Karate Kid original, você gosta muito, claro, do chute da garça, o Caramba 4, do cara ganhar na porrada de quem faz bullying com ele. Mas ao mesmo tempo, a relação do Daniel-san com o Miyagi é muito bonita, mano. No segundo filme teve uma cena que eles me fizeram chorar, tá ligado? De tipo, como é bonita essa amizade mesmo. E aí você não acerta nisso também, tipo, mano, não faz um filme de Karate Kid, tá ligado?
Exatamente, ainda mais porque esse filme foi anunciado enquanto Cobra Kai ainda tava no ar, né? Então, tipo, você já tinha o reboot da franquia que você precisava, então pra que fazer mais um filme? A pergunta que fica pra muita coisa no mundo é essa, né? Pra quê?
E o pior é que Cobra Kai mostrou que dá pra fazer. Esse que é o pior.
Dá pra fazer, exatamente, dá pra fazer. Não só dá pra fazer, como dá pra fazer sem esquecer dos personagens velhos, né? Tipo, os personagens velhos são até mais legais que a nova geração.
É, tem então... momentos assim. Que eu tô mais com medo do Johnny ser um pai merda do que dos moleque novo sofrer bullying, sabe? Tipo, ah, apanha lá, moleque, tô nem aí, sabe? Mas enfim, se você quiser saber mais do que o Pedro achou em detalhes, a crítica tá aqui na descrição. Ele também deu um pequeno spoiler aí, se tem ligação ou não com Cobra Kai, você também pode conferir no link que está na descrição. E vamos pro próximo bloco.
Olá, aqui é a Paloma do Nerd Bunker. E uma mãe maneira que eu acho da cultura pop é a Rouge de One Piece, que é a mãe do Ace. Ela basicamente ficou grávida durante 20 meses, que dá tipo mais de um ano, só pra proteger o Ace, porque se o Ace nascesse, a Marinha podia capturar eles e matar os dois. Então, o guri queria nascer, ela falou, não, não vai nascer não, vai ficar aí dentro da barriga mesmo. E foi isso, né? Então, é uma história engraçada, mas eu acho que tem todo o grande amor, assim, de uma mãe. E uma das melhores mães, assim, de One Piece, eu acho. Death is coming for our
family. Gabriel Ávila, vamos dar uma viagem de volta aos anos 2000, às videolocadoras. Acho que a gente tem ouvintes que nem sabem o que são isso, são pequenos templos do cinema. Porque eu desafio aqui o ouvinte a dizer uma videolocadora que não tivesse ao menos um pôster da franquia Premonição. Essa saga de terror aí que criou traumas e pesadelos e medos irracionais em muita gente. E tá de volta agora com o sexto filme, Premonição 6, Laços de Sangue. Gabriel Ávila, nosso rei da desgraceira aqui, fã de terror. Foi assistir ao novo filme. E aí, Gabs, Premonição em 2025 ainda vale a pena?
Bicho, vou te falar que vale. Sabe? Porque também foi... Eu fui ao contrário de você no Karate Kid, assim. Você tava na expectativa, tava empolgado. E eu fui meio esperando nada de Premonição. Porque é meio isso, assim. É uma saga que começou muito bem, aí foi oscilando. Filmes legais, filmes muito ruins. E os últimos dois, especificamente, foram meio qualquer coisa. Tanto que demorou, sei lá, mais de 10, quase 15 anos pra ter um novo, né? Pra gente chegar no sexto. Então eu tava com expectativa meio, ah, vamos ver o que que vem aí. E, pô, eu achei bem bom, mano. Eu sinto que eles entenderam legal o que, que a gente espera de um filme de premonição, sabe? Que, primeiro, são as mortes bizarras, né? E criativas, lógico. Mas o jeito que eles conduziram a história mesmo. Porque eu acho que depois de 5 filmes é muito difícil você... levar muito a sério, né, Premonição, assim. E eu acho que o filme entendeu isso e ele tem um humor mórbido, sabe? Uma coisa meio irônica, sádica, assim, que fez muito bem pro filme, sabe? Ele não chega a ser um terrir, né, aquela terror com comédia, mas ele tem um humor tão específico que faz o todo ficar muito legal de acompanhar, sabe?
Mas aí é uma coisa importante, assim, porque você ri do filme, mas os Premonição, pelo menos os trailers desse Premonição 6, me deram muito gatilho, porque eles sabem, realmente, como o Gabs falou, eles sabem o que é que vai vender o filme, então você fica pensando, você vê um elemento de cena e você já fica pensando, meu Deus, como é que alguém vai morrer com isso? Então, você falou que as mortes são criativas nesse filme, mas eu queria te perguntar exatamente esse equilíbrio, Gabs, porque às vezes é perigoso ficar mais engraçado do que assustador, né? Então, nesse filme aí, você acha que rolou esse equilíbrio? Como é que tá?
Não, eu acho que rolou um equilíbrio muito bom, porque, assim, nesses momentos em que vai rolar uma morte e tal, ele meio que sabe fazer ficar sério, sabe? Porque ele vai construindo suspense em torno do que vai acontecer, de uma forma que você fica, que nem você tá falando, você fica tentando antecipar. E o filme se diverte muito com isso. E, por consequência, diverte a gente com isso. Porque ele vai preparando o que pode acontecer, e isso é clássico da franquia Premonição, não é só desse, mas ele vai te mostrando, ó, pode dar merda aqui, pode dar merda aqui, pode dar merda ali, e aí ele brinca, ele fala, adivinha aí, e enquanto você tenta adivinhar, o negócio tá, a tensão tá aumentando, sabe, o perigo tá aumentando em torno dos personagens, e aí, por mais que o filme ele não se leve muito a sério, você teme por esses personagens, porque parte do humor, o que o humor faz bem é tornar esses personagens carismáticos, você gosta deles, sabe, você sabe que, pô, a franquia de terror em que o lance é matar jovens. Você sabe como é que é. Tem, sei lá, 10 pessoas e 9, 8 vão morrer. Se não morrerem todas, tá ligado? Então você sabe que é fatal. Então eles se esforçam pra que esses personagens tão prestes a morrer sejam legais, não no sentido de tipo, ai, coitadinho dele. Como a própria franquia já fez antes, de trazer personagens super sofridos, que tão tristes e mal com essa situação e você ficar com dó. Não, esse filme novo, ele meio que fala, ó, essa pessoa aqui, ela vai morrer, provavelmente, mas ela é muito legal, tá ligado? Olha que divertido, você tá rindo com ele. E aí, você não vai sentir nada com ele morrer, tá ligado? E aí, quando o negócio vai ficando sério, vai ficando tenso, você torce pra esses personagens escaparem do que vai acontecer, tá ligado? E eu acho isso fantástico, porque tem filmes em que, se levar muito a sério, né? O primeiro Premonição, o protagonista, o Alex, você se importa com ele porque você vê ele ficando maluco com tudo que tá acontecendo. Ele fica mal, ele fica triste, ele fica paranoico, tá ligado? Ele tem uma das melhores cenas, é ele se trancando em casa e tirando coisa da tomada, fechando água, tá ligado? Só que isso foi no primeiro filme. Nos outros, ninguém conseguiu fazer. Então eles nem tentaram e falaram, não, vamos seguir por um caminho mais humor macabro mesmo, assim, que também sempre teve presente na franquia, né?
Eu quero só destacar aqui que o Gabs falou filme de matar jovens, mas esse Premonição 6, ele quebrou um recorde muito específico.
Tá vendo como é um filme engraçado?
Um recorde específico e eu diria inusitado, incendiário até, né, Gabs? Porque supostamente esse filme tem a pessoa mais idosa, a atriz de mais idade a ser ateada a fogo. É uma atriz dos seus 70 e poucos anos, a coitada, é uma atriz de dublê de 70 anos, e ela foi simplesmente incendiada no primeiro, na cena inicial do filme, né, que é um acidente que explode alguma coisa lá, e aí a coitada da velha botaram fogo nela, e isso pode ser isso realmente pode ser um recorde, então...
Cara, eles literalmente desaposentaram a mulher, ela já tava aposentada, eles trouxeram ela pra essa cena, e é isso que eu tô falando, eu acho que isso mostra um pouco desse espírito de porco, de humor horrível que esse filme tem, tá ligado? Porque eu tenho certeza que eles chamaram ela especificamente pra quebrar esse recorde, pra isso virar notícia, pra gente rir, tá ligado? E eu acho que isso é muito bom, porque é uma franquia que, nesse ponto, eu acho que ninguém leva muito a sério. Ninguém vai pra premonição como vai pra outras franquias de tipo, putz, esse é pra ficar com medo, vamos dizer assim, sabe? Porque lógico que você fica, porque as mortes, como eu tô falando, elas são muito criativas em... nessa parte de fazer o suspense, e quando acontece, muitas delas são muito gráficas mesmo, você fica, sabe, coisado assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles colaram isso tudo, porque querendo ou não, pô, é um filme, né? Não é só uma colagem de morte, porque senão não teria graça. Até teria, mas não é a mesma coisa. Então, pra construir essa história, eles fizeram isso. E eu acho isso muito interessante, porque parando pra pensar, a protagonista em si dessa história, ela não é engraçada, ela em si. Mas ela tá cercada por personagens, por situações que são, sabe? Tanto que, mano, não é spoiler, eu vou só deixar no ar que um dos grandes plot twists, uma das grandes reviravoltas, esse filme tem nada a ver com morte, pra você ter uma ideia, tá ligado? E é engraçado, de certa forma. Só que é isso, é esse humor escroto, né, da franquia. Então, assim, eu achei muito divertido. E esse humor, ele meio que traz uma sinceridade que ajuda você até a perdoar, vamos dizer assim, os excessos. Porque, assim, é um filme de premonição. Então tem aquelas coincidências, tem aquelas forçadas de barra, sabe? Uma situação super específica e inverossímil, só pro personagem estar no lugar certo pra tal coisa acontecer. E aí você fica, tá, filme, eu entendi, mas o que mais você tem pra mostrar? E o que ele tem pra mostrar, no geral, eu achei bem legal, bem divertido, assim. Não é um filme que, nossa, vai reinventar o terror, não sei o quê, mas é um... Tem um crítico que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Otávio Hugá, do Super 8, que ele chama esse tipo de filme de terror de shopping center, tá ligado? E eu acho que esse Premonição é um ótimo terror de shopping center, mano. E eles... Aí que tá, ele sabe que ele é um terror de shopping center e ele se esforça pra ser o melhor terror de shopping center que ele pode ser, tá ligado? E eu achei isso muito divertido, mano. Tipo, gostei.
Exato. E se eu não fiz o dever de casa pra ver o Karate Kid, o Gabs é totalmente o contrário, porque ele reviu todos os 5 Premonição e ele ranqueou todas as mortes da franquia. Tem um texto aí que vocês podem ler no Bunker. E é engraçado que ele me pediu pra dar uma olhada. E aí eu fui vendo, né? Fui vendo que as mortes tal. Ah, beleza. É, morre com um tiro, morre não sei o quê. Morre com um espeto de frango. Aí começou a ficar bizarro. Aí eu fui mandando, Gabriel, tá certo isso aqui? Então é isso, gente. Premonição 6, Laços de Sangue, já tá em cartaz nos cinemas. Vão lá assistir. Vai desbloquear novos traumas aí, pelo que o Gabs falou.
Com certeza.
E isso, terror no cinema, gente. A gente adora terror aqui no Bunker. Vão assistir e vão descobrir novos traumas, né? Novas aflicetas, poderíamos dizer assim.
Exato, até porque esse tem um que é muito, muito bom pra trazer pro brasileiro especificamente, que é num churrasco. Isso não é spoiler, porque tá em todos os trailers, mas tem uma cena em que tudo acontece num churrasco. Então, assim, nada mais, sabe, pra traumatizar o brasileiro do que a desgraça num churrasco, né?
Exatamente.
Então. Olá, olá, senhoras e senhores. Meu nome é Arthur Eloy. Eu sou host do podcast Não Apague a Luz, dedicado a filmes de terror. E é muito difícil escolher boas mães em filmes de terror, porque geralmente as mães são vilãs em filmes de terror, de Carrie a Hereditário. Então eu quero dedicar a uma mãe que é muito desvalorizada na cultura pop, que é a Wendy Torrance, de O Iluminado, muito, muito bem vivida pela Shelley Duvall, no filme do Kubrick, que já foi alvo de muitas reclamações da atuação dela, mas eu acho que ela faz um trabalho brilhante em mostrar uma mãe que é, obviamente, sensível pelo marido ter ficado louco, mas que quer priorizar a família dela no meio de uma situação completamente insana. A gente perdeu a Shelley Duvall em 2024, então eu acho que é a hora certa de você revisitar O Iluminado e tentar olhar pela perspectiva da única pessoa minimamente sã naquela bagunça e que manda muito, muito, muito bem. Então, por favor, valorizem Wendy Torrance, porque ela merece mais.
Depois da gente dar 2 centavos de opinião sobre as coisas, vamos dar notícia, Pedro? Vamos informar as pessoas?
Até porque é um assunto que é muito caro a mim e a Gabriel Ávila, né? É um assunto que vive em discussão, mas dessa vez é coisa boa, né, Gabs? Diz aí.
É coisa boa, porque Pacificador, a série da DC que a gente desconfia que quase ninguém assistiu, ganhou um trailer da sua segunda temporada e foi um trailer, assim, ó, de apelação, né, Pedro? Porque os caras simplesmente já chegam com o personagem do filme Superman.
Exatamente. A gente tem aí o grande Nathan Fillion e seu cabelinho de cuia, como Lanterna Verde, o Guy Gardner, e a Isabela Mercedes, que tá trabalhando mais aí do que o Pedro Pascal, que tá entrando, tá arrasando essa voz. Nossa querida mulher Gavião tá aí também no trailer. E é isso, gente. DCU de James Gunn tá tudo conectado mesmo. Ele já meteu o crossover no trailer. E, Gabriel Ávila, a gente pode ter tido a grande resposta aí de como é que o Pacificador vai se conectar nesse novo universo, porque pelo visto temos dois pacificadores, né? Temos universos paralelos rolando aí. O que você acha?
Exato, porque assim, o trailer, caso o querido ouvinte não tenha assistido ainda, o link tá aqui na descrição, mas só pra dar uma prévia do que acontece, ele acontece depois da primeira temporada, onde o Pacificador e o time dele salvaram o mundo, e aí o Pacificador acha que ele tá por cima, né? O rei da cocada e tal, e aí ele tenta entrar num grupo de super-heróis, formado aí pelo Nathan Fillion, né, pelo Lanterna Verde e pela Mulher Gavião da Isabela Mercedes, que realmente a menina trabalha mais que todos nós aqui. E ele é rejeitado, a galera ri dele, ele é uma piada, porque afinal de contas é o Pacificador, tá? E aí ele entra numa outra trama, por quê? Aí que a gente começa com as conexões aí de universo. Porque o Rick Flag Senhor, que é o pai do Rick Flag, lá do filme O Esquadrão Suicida, lembra? Ele tá caçando o Pacificador, porque o Pacificador matou o filho dele, né? Então aí meio que a trama vai ser o Pacificador tentando encontrar seu lugar no mundo enquanto é caçado. E aí, beleza, trama, né, tá estabelecida, tem o humor lá do James Gunn que a gente já viu antes, legal. Só que no finalzinho a gente vê o Pacificador entrando numa porta, ao melhor estilo ali, Monstros S.A., entendeu? É literalmente Monstros S.A., pô. Ele abre a porta e entra num outro mundo, literalmente, que aparentemente é o quarto dele em outra dimensão. Porque enquanto ele tá lá fuçando no lugar que ele tá, chega outro Pacificador pelas costas dele, com uma arma na cara dele, e pergunta: quem é você? Então, pá, multiverso aberto na segunda temporada de Pacificador, porque o universo DC mal começou e ele já não faz o menor sentido.
É, não faz o menor sentido. E no programa, acho que foi no programa passado, a gente tava falando aqui do toque, do meu toque, né, e o toque de muitos nerds também, porque a gente tem uma série que é a primeira temporada no universo, a segunda temporada tá sendo vendida como segunda temporada, então é uma continuação da primeira, só que é outro universo, e o que a primeira temporada já não é canon, mas é... Enfim, James Gunn, você tem que explicar isso, você tem que descer dessa porra desse muro, você tem que falar o que que vale e o que que não vale. A gente sabe que o que vale é o que você meteu o dedo, seus amigos, sua esposa, seu irmão, isso vale, mas você tem que admitir as coisas, James Gunn, seja coerente.
O povo quer saber, James Gunn.
O povo quer saber, James Gunn, qual é o cânone. E a gente vai descobrir, Gabs, em 21 de agosto, tá pertinho aí, um pouco depois de Superman, um mesinho aí depois de Superman, 21 de agosto, Pacificador temporada 2 na Max, primeira temporada também já tá lá no ar. É bom rever, hein, porque já faz 3 anos e meio quase, cara. Isso é um tempo do caralho.
E detalhe ainda, eu fui entrar na Max essa semana pra assistir O Ensaio, que jabá gratuito do nada, série maluca, fantástica, eu e o Pedro estamos assistindo, amando todo episódio, e é pouco falada, mas é muito boa, enfim. Aí eu abri a Max e tava lá, entre os mais assistidos, Pacificador. E eu tenho certeza que foi o fator do trailer, da parada já tá se conectando com o novo universo DC. Então acho que assim, a primeira temporada de Pacificador, vamos ser sinceros, a gente adorou. É boa pra caramba. Então eu acho que é um reconhecimento devido, sabe? Acho que a gente tá no momento super-herói meio tipo, ah, tem que ficar fazendo lição de casa e tal. Mas nesse caso, a lição de casa é divertida. É realmente uma história muito boa. E aí eu torço pra que a segunda seja tão boa quanto e não seja atropelada por esses negócios de, ah, vai conectar isso, amarrar aquilo, não sei o que, sabe? Eu quero uma boa história do John Cena sendo um imbecil, sabe?
Eu queria também destacar que Pacificador, eu tava pensando nisso, é uma representação boa da minha amizade com o senhor Gabriel Ávila, porque a primeira temporada tava no ar assim que eu cheguei no Nerdbunk aqui em janeiro de 22, e eu comentava bastante os episódios assim com o Gabi, quando a gente ainda não tava muito íntimo, ainda era o Gabi se chama do ha-ha-ha da timidez, que é aquela risadinha meio...
Quando você não tem intimidade com a pessoa, você manda, e aí mano, beleza? Ha-ha-ha. Nada tem graça, mas você manda o ha-ha-ha porque você tá sem graça de falar com a pessoa.
E a primeira vez que fui mencionado por Gabriel Ávila aqui no Lado Bunker foi numa pauta sobre Pacificador, então tem essa ligação especial aí. Vamos estar de volta pra falar do Superman, tá chegando em julho. Vamos falar também do Pacificador quando chegar em agosto. É isso, o universo DC James Gunn está voando, né? Agora sim, agora vai, Gabs.
Agora vai, porra. Se empolgou o Pedro, é porque agora vai, porque esse maluco tá atirando.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gegé. Eu vim falar de uma mãe que eu gosto bastante aí da cultura pop, mais especificamente uma mãe dos animes, que é a Kyoko Honda. Ela é a mãe da Toru, que é a protagonista de Fruits Basket, que por si só é uma obra que me emociona bastante, eu tenho muito carinho por ela. E essa personagem, né, a Kyoko, ela geralmente aparece no anime por meio de flashbacks e fotografias, porque ela já faleceu, mas a gente vê como que ela criou com muito carinho a Toru e passou pra ela toda a sabedoria e toda a esperança que ela tinha, ela passou isso pra filha, né? Por isso que a Toru é daquele jeito, toda sonhadora, toda positiva, fofa, graças à mãe dela que deixou esse legado aí pra ela. E mesmo com um passado trágico, né, difícil, ela conseguiu superar tudo isso com a ajuda do marido e da filha. Então, acho ela maravilhosa. Gosto muito da Kyoko. Um beijo pra vocês todos.
Gabriel Ávila, as pessoas devem estar achando que a gente tá sem querer trabalhar, estamos repetindo o assunto, porque já falamos de GTA 6 no programa passado, mas a Rockstar não nos deu descanso, porque a gente teve a data do jogo, a gente teve o grande adiamento do GTA 6 semana passada, e agora os caras finalmente soltaram um segundo trailer, um puta trailer, devo dizer, um trailer de responsa, e é claro que a gente chamou a Paladina Gamer, Tainá Garcia, para comentar esse lançamento, talvez o lançamento mais aguardado dos games nos próximos anos. E aí, Thay, o que você achou?
Então, é engraçado que a Rockstar, ela trabalha quando ela quer, né? Ela fica, sei lá, 2 anos sem falar nada, aí vem só com o trailer, destrói a internet e só some de novo por 2 anos, assim.
Não, e que ódio, assim, sabe? Fica aqui, ó, minha nota de repúdio à Rockstar Games, entendeu? Eu vou ser dessas pessoas que odeia eles agora, não porque os jogos são violentos, mas por conta disso, tipo, a gente literalmente gravou o bloco sobre o adiamento de GTA, não deu horas, sabe? Não deu 24 horas, em questão de hora sai o trailer. Ele, meu Deus.
Não, mano. Sem aviso, sem nada, assim.
Do nada. Toma. Sim. Mas, pô, maneiro, vai.
Sim, eu gostei do trailer e eu achei muito engraçado que, assim, eu acho que só GTA 6, só qualquer GTA, no caso, pode soltar um trailer só com cutscene, sem um segundo de gameplay e não ter uma unidade de jogador reclamando. Todo mundo achando incrível, maravilhoso. Não tem nada de jogabilidade. Ali só fala, basicamente, mostra um pouquinho mais os protagonistas, né? Do Jason e da Lucia, que são um casal meio fora da lei, meio estilo Bonnie and Clyde. Mostra ali um pouquinho de polícia, né? Porque sempre tem os confrontos com a polícia e tudo mais. E mostra muito esse lado do romance bandido deles e tal, que eu achei uma vibe bem interessante, assim, completamente diferente de qualquer outro GTA, sendo que a gente já teve muito GTA, né? Então eu achei interessante, eu gostei. E, pô, né, tá, nesse momento que a gente tá gravando, tem quase 500 milhões de views o trailer, é uma parada assim que ele, tava até conversando com o Gabs, porque ele veio conversar comigo, ó, uma info de um bastidor aqui, ele veio perguntar assim pra mim, será que vale a gente comentar de novo sobre GTA no podcast? Eu falei, cara, vale, porque assim, GTA é uma parada que estoura a bolha gamer, assim. É uma parada, assim, é literalmente um produto muito gigante de entretenimento, no geral mesmo.
Sim, e eu vou dizer que a Thay não falou vale, não, tá? Ela me deu um sermão, assim, entendeu? Digno de uma testemunha de GTA, que eu falei, não, tá. Vamos falar. Mas realmente, assim, porque assistindo ao trailer é muito empolgante, assim. Eu fiquei muito curioso com isso que você falou, Thay, da dinâmica de um casal. Porque, né, GTA a gente sempre tem, acho que, sei lá, já faz alguns que a gente tem vários protagonistas ao mesmo tempo, tudo bem. Só que ser um casal, sabe? E só por esse trailer eu já tô torcendo muito por eles e eu sei que isso pode dar merda no final, tá ligado?
Uhum, sim.
E, então, pô, e na moral, Vice City, porra, sabe? Foi uma da hora voltar, assim, pra cidade, porque no trailer eles também dão muito esse destaque, né? Porque a história se passa no estado em que Vice City tá, né? Então, você tem lá vários momentos em que você passa por uma praia, né? Você passa por diferentes paisagens, assim, e tipo, pô, empolguei forte, assim. Tanto que, depois de te perguntar, eu fui assistir o trailer e falei, pô, realmente, mano. É GTA, você, tá ligado?
Você entendeu daí, né?
Uma coisa que me chamou muita atenção foi como a gente teve um salto de qualidade em relação àquele primeiro trailer, né? Que foi, acho que foi 2023, 2024 ainda, mas o que a gente viu essa semana, eles aumentaram ainda mais essa qualidade cinematográfica do trailer. E o que mais me impressionou, a Thay aí vai me falar se isso é verdade mesmo ou não, mas tudo que tem no trailer é material mesmo capturado no PS5, né? Não é material de CGI, não é material feito pro trailer. E aí, eu vi muita gente perguntando se realmente, quando chegar esse jogo em 2026, se ele vai rodar realmente lisinho no PS5, sem nem ser a versão Pro, né? A versão comum.
Sim, eu imagino que sim, porque, cara, a Rockstar, ela... E tava até falando aqui que ela some, depois aparece e acerta pra caramba e depois some de novo. É o modus operandi deles, assim, e eu acredito muito que vai chegar rodando bem. Se ele tava rodando já agora no PS5 daquele jeito... Cara, a cervejinha gelada ali...
Nossa,
pegou.
Sim.
cerveja cristal, hein? Aí.
Sim, não, a cervejinha gelada, cara, parecia real ali uma hora. Tipo, sabe, a tonalidade da cerveja, eu fiquei, caraca, mano, assim, é um nível de detalhe que eles estão colocando nesse jogo. Inacreditável, assim. E eles estão batendo muito na tecla, principalmente a publicadora do jogo, né? Que é a Take-Two. Que é uma parada, assim, que eles querem que seja um blockbuster imenso. Que seja uma parada que marque mesmo a indústria de entretenimento como um todo. Então, eu acho que eles estão tomando muito cuidado pra não errar. Eu...
Uhum.
Não diria que coloco minha mão no fogo, mas assim, confio bastante em ver que esse jogo vai chegar rodando lisinho.
A gente tinha comentado no podcast anterior, Thay, que na verdade, alguns meses, eu lembro que eu dei uma notícia no Bunker, eu acho que foi do CEO da Take-Two, algum executivo assim da Take-Two, e ele tava comentando justamente essa parada assim, que os fãs estavam esperando muito o trailer, esperando a data, e ele falou que, gente, a gente tem noção da expectativa e a nossa estratégia é soltar quando estiver mais perto, justamente pra adaptar o que os fãs estão esperando com o que a gente vai entregar. E aí teve esse adiamento, né? Que eu acho que era esperado, mas ainda assim foi um grande baque. E vi esse trailer novo, eu sinto muito que a Rockstar tá tentando compensar os fãs pela demora, sabe? Tipo, teve o adiamento que era esperado, mas eles... E assim, da minha cabeça, mas eles não... Tentaram ao máximo não adiar, tiveram que adiar e agora estão tentando compensar isso com trailer, com um monte de coisa, né?
Uhum, sim. É que assim, adiamento é sempre um balde de água fria. Só que eu prefiro que um jogo seja adiado e demore do que ele chegar zoado. Então, assim, é um jogo extremamente aguardado. Eu acho que, eu diria até que é o mais aguardado atualmente, assim, pra todo mundo. Que nem eu falei, até gente que não, que é um jogador mais casual, tá aguardando GTA 6. É uma parada assim, né, bizarra. Tava até rolando rumor de que GTA 6 ia vir por R$2.000, porque ele é imenso, porque ele vai ser incrível, a imagem dele é muito realista e tal. E eu fiquei assim, cara, não, mas era gente que não tem tanto contato com a indústria, mas tava animadaço pelo GTA 6. Então, eles darem essa trailer e um pouquinho mais, eles soltaram um site também cheio de informação, detalhe mais sobre os protagonistas, com muita arte, aquelas artes que são coloridas bem do estilo do GTA, né? Soltaram coisa pra caramba. E pelo menos a gente fica com isso até 2026, né? Então não tem... A gente não fica de mão abanando, né? Que nem o Silk Song, né mesmo? Vou deixar essa shade aqui, caso os desenvolvedores de Silk Song estejam ouvindo. Mas que bom que soltaram pelo menos isso, né? Então a gente pode ter alguma coisinha aí pra ficar hypado, né? Pra esse lançamento ano que vem.
E é isso aí, gente. No Bunker, a gente se debruçou sobre esse trailer do GTA. A gente pegou também as informações novas que saíram. Vocês vão ver quem é Jason, quem é Lucia. Tá todo mundo já apaixonado pelo casal. Vamos ver se eles vão entregar mesmo em 2026. E o GTA 6 chega aí em 26 de maio. Vai demorar um tempinho ainda, mais um ano ainda aí de espera, mas a gente espera que tenha mais prévias e com certeza daqui pra lá, se estivermos todos vivos, estivermos bem, Thay vai voltar aqui e falar se vai ser o Game of the Year, se não vai ser, se a Rockstar vai entregar, mas é isso, GTA 6 existe, vai demorar um pouquinho, mas tá ficando foda.
Inclusive, ele falou sobre ser o jogo do ano ou não, eu acho que... Independente de quem for concorrer, provavelmente GTA 6 deve levar no ano que sair. Porque até o Hideo Kojima tava com medo desse lançamento. Ele confessou, logo depois que anunciaram que o GTA 6 foi adiado, que ele queria que Death Stranding 2 saísse em setembro. Mas ele colocou em junho justamente pra fugir do GTA. Então, pô, se até ele tá com medo, tá ligado?
Mas eu digo aqui que os corajosos da Devolver Digital, não estão com medo de GTA. estão querendo o embate, porque eles querem lançar um jogo no mesmo dia e eu quero ver esse Barbenheim aí dos games também.
Sim.
É isso. Mas antes da gente deixar a Tainá voltar a seus afazeres gamers e muito mais, né? Porque a Thay tá tocando o site também enquanto Camila está nas Bahamas. É, Thay, a gente queria te perguntar uma mãe muito maneira da cultura pop, porque esse é o tema aqui que a gente usou pra abraçar, né? Pra costurar esse lado bunker 200, que também é um lado bunker das mães, né?
Uhum, sim. Então, eu vou escolher provavelmente minha mãe favorita dos games, que é a Toriel, de Undertale, que ela é a personificação do que é uma mãe protetora, assim. E ela é logo no iniciozinho do Undertale, ela só tem aquele, só tem uma aparição relativamente curta no início do jogo, mas ela é um dos pilares do jogo, que é curioso, né? Porque a nossa mãe nem sempre não tá totalmente na nossa vida, mas ela é um pilar da nossa vida o tempo inteiro também, né? Então ela representa muito o que é ser mãe pra mim, aquele quentinho do coração que só a mãe é capaz de proporcionar. Então fica aí a Toriel do Undertale. Quem jogou vai entender, vai entender o sentimento.
Olha aí.
Olha aí, pô.
Escolha inusitada. Então é isso, Thay. Muito obrigado. E qualquer novidade que a Rockstar soltar na nossa cabeça assim que a gente terminar de gravar esse bloco, a gente chama de novo pra falar.
O terceiro trailer daqui a 2 horas.
Olá, pessoas. Aqui é a Priganico fazendo uma aparição no Lado Bunker 200 especial. Mas hoje eu vim aqui pra falar de uma mãe da cultura pop que eu acho muito da hora. E eu tenho uma opinião... Eu não vou dizer que é controversa, mas eu gosto muito da mãe de Turning Red. Red, Crescer é uma Fera, que é o desenho do panda vermelho, né? É a Ming Li, que é a mãe da Mei Li, que é a protagonista, né, que vira um panda e tudo mais. Ela é, assim, ela não é exatamente a vilã, mas ela também não é exatamente alguém que colabora, sabe, muito na história. Esse filme, ele fala muito sobre o relacionamento das duas, né, sobre essa relação de mãe e filha e tudo mais, até outras gerações, avós e blá blá blá. E eu acho que ele retrata toda a narrativa, todo o desenvolvimento ali das duas personagens, tanto da Ming quanto da Mei, né? Eles tratam esse desenvolvimento de um jeito muito realista e ao mesmo tempo de um jeito muito querido, com pandas vermelhos, e isso é incrível, sabe? São muitas camadas, muitas nuances que tornam não só a Mei, que é maravilhosa, querida, inclusive falo brincando mais ou menos que, tipo, Red Crescer é uma Fera é minha biografia, porque a Mei, ela tem o jeitinho dela, ela tem as amigas dela, ela gosta muito de um grupo e tudo mais, blá blá blá, enquanto a mãe dela é super rigorosa, é uma mãe super protetora, é uma mãe que tem ali várias questões, e a gente vai descobrindo de pouquinho em pouquinho um pouco mais sobre ela e por que ela se tornou assim. Então, mais do que vir aqui trazer alguém que seja muito legal, que seja uma figura materna que todo mundo gostaria de ter e tudo mais, eu queria vir aqui pra falar da Ming, porque primeiro porque Turning Red é um dos meus filmes favoritos, gosto muito, e também porque é um filme que trata muito dessa relação de mãe e filha. E eu acho a Ming uma personagem muito boa. Ela tem um pezinho ali na realidade, um pezinho ali na fantasia. Ela teve que lidar ali com várias coisas pra conseguir conciliar as duas coisas. E acho que Red Crescer é uma Fera tem essa mensagem muito bonita sobre relações entre mães e filhas. Então é isso. Não sei se vocês concordam ou não. Gostaria de ouvir aí mais opiniões sobre a minha escolha. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, queridíssimos, queridos hosts e queridos ouvintes também.
E sim, meus amigos, é lógico que a gente tinha que ter uma celebração ao Lado Bunker com presença de Priganico, né? Porque afinal de contas foi ela e o Pedro que começaram isso tudo aqui. Se a gente tá chegando em 200 programas, é muito pelo trabalho deles dois, né? Então é lógico que a gente chamou os dois pra participar. O Pedro não pôde pela correria, né? Mas a Pri gravou aí, vocês ouviram a voz dela, fazendo uma recomendação muito boa, porque eu amo Red, realmente é um dos poucos bons filmes da Pixar nos últimos tempos. Vou falar mesmo, tô nem aí. E aí, Pedro, eu queria aproveitar esse finzinho de programa pra falar um pouquinho do Lado Bunker, né? Porque, pô, são 200 episódios. É um programa que a gente se diverte muito fazendo, né? Porque, afinal de contas, é a gente falando do que a gente gosta, que é cultura pop. a gente dá um pouco de opinião, lê um pouco as notícias e tal, e é legal o gosto de registro que o Lado Bunker já tem, sabe? Porque em 200 episódios, quanta coisa a gente já não comentou, tipo, que foi anunciada, estreou, a gente repercutiu, sabe? E o assunto passou e o programa tá aqui rolando, sabe?
Não, exato, isso é até um perigo, porque ficam registradas nossas empolgações que eventualmente viram decepções, né? Tipo, já aconteceu comigo, já aconteceu com o Carlos, mas realmente, o programa, ele tem esse lado muito legal, assim, de que a gente é colega de trabalho, a gente convive todo dia, a gente trabalha todo dia, mas a gente também é muito amigo, né? Todo mundo no Nerdbunker, eu digo, a gente, todo mundo é amigo, assim, a Cakes, a GG, a Paloma, a gente é muito, é uma equipe muito unida.
E eu e Pedro não. Eu e Pedro não.
É um cara... Brincadeira. Mas, literalmente, tem coisas assim que saem entre ele e a gente... A primeira reação que a gente tem lá do banco... Tipo, o Pacificador, agora mesmo, saiu o trailer. Eu falei pro cara, lá do banco é segunda? Ele, lá do banco é segunda. Então, a gente se empolga pra comentar aqui, porque é uma arena de debate muito incrível, assim, né? Tipo, é um espaço muito legal. E também tem o privilégio de a gente ser acompanhado por gente tão bacana, né? Ouvintes tão bacanas que comentam também com a gente, comentam também as notícias, comentam as nossas opiniões sobre as coisas. E tudo isso aqui é uma grande família, muito unida, também muito oriçada, mas estamos junto aqui há 200 programas, gente, é coisa pra caramba. É, muita coisa aconteceu na cultura pop, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim, muita mudança, muita coisa que veio, muita coisa que não tá mais, não veio mais, né? O próprio lado Bunker também, ele passou por muitas mudanças nesse tempo, ele tá numa fase nova, ele tá sempre, a gente tá sempre buscando evoluir, né? Buscando construir o melhor programa que a gente consegue, e é uma felicidade muito grande saber que tem gente que embarca na nossa onda, né? Saber que tem gente que compartilha do nosso neurônio, da nossa loucura, porque a cultura pop, ela... A gente vive por isso, né? Não só de matéria-prima de trabalho, mas a gente gosta também da cultura pop enquanto assunto, né? Enquanto tema de discussão, enquanto cola que dá liga nessa equipe, não só entre a gente, mas entre a gente e os ouvintes, né? Tipo, é o nosso universo, é o nosso mundinho aqui, então é... A gente tá em casa, é a nossa casa. Nossa casinha tá crescendo, né? Tá durando aí, né? Já 200 programas, já tá uma fundação bem sólida e estamos pronto aí pro que virar, né? Porque tem muita coisa. A cultura pop não para, gente. A gente vai ter trabalho pra caralho, vai ter programa pra caralho aí pra vocês ouvirem ainda.
Mas aí, Pedro, a gente, você já tá projetando que virar e eu queria trazer o que já veio. Porque já que a gente tá num Lado Bunker 200 e é um programa que é muito difícil você fazer, vamos dizer assim, melhores momentos e tal, porque é muita notícia, né? E notícia, assim, você vai ouvir o programa às vezes, é um monte de notícia que já ficou velha, não tem, né, muito a ver, mas como o registro, eu acho que é curioso, né? Então eu pedi pro pessoal fazer um levantamento dos programas mais ouvidos do Lado Bunker, porque eu queria saber os temas, né? Inclusive deixar um agradecimento ao Bruno, que fez esse trabalho aí de ver quais foram os maiores episódios entre esses 200 até agora, e eu queria trazer o top 5. Em quinto lugar, temos o programa Ryu, futuro ex-BBB. Que saiu em 28 de fevereiro de 2022. E esse título é porque tinham acabado de anunciar o Street Fighter 6. E a galera tava rindo muito do visual do Ryu barbudo, sabe? Meio
crossfiteiro.
Exato, Ryu crossfiteiro. Todo Big Brother tem, tá ligado?
É engraçado que o Gabi falou dessa coisa do Lado Bunker ser uma cápsula do tempo. Porque eu não lembrava disso. Então, mas agora o Gabi falou, veio o Inception. Veio a imagem do Ryu. Então exato. É muito divertido, assim, relembrar isso.
Não, e fica melhor. Porque, ó, o quarto mais ouvido. É um que se chama Saudação à Quinta Série, que saiu em agosto de 2021, então ainda antes desse, que um dos temas foi a guerra das celebridades sobre tomar banho ou não. Então a gente teve a notícia do Jake Gyllenhaal falando que não toma banho e o The Rock e o Momoa falando que eles tomam sim o tempo inteiro e tal, e eu nem lembrava disso, mano. E também tem umas coisas bizarras, por exemplo, teve o anúncio que o Idris Elba ia dar voz ao Knuckles nos filmes do Sonic, tinha a estreia de What If, que já até acabou, pra, né, um exemplo do que a gente tava falando, e teve também a Disney podendo usar o nome Star Plus no Brasil.
Nossa, o finado Star Plus também.
Você lembra disso? Tipo assim, foi uma briga pra Disney ganhar o nome Star Plus, eles ganharam, passou um tempo e eles mataram o streaming. Aí o Star tá dentro do Disney Plus hoje em dia, tá ligado?
Em terceiro, o que que temos?
Terceiro lugar, o programa chamado Muito Bom Nota Zero, que saiu em dezembro de 2021, em que a gente falou do cancelamento do Cowboy Bebop da Netflix, o live action, o The Rock falando que não era pra ter enchimento na roupa do Adão Negro, porque, né, ele é um bombado, os vencedores do The Game Awards 2021, que tinha acabado de acontecer, que foi um programa de dezembro, e o anime de Demon Slayer iniciando o arco do Distrito do Entretenimento. Então, de novo, mais um bagulho que tá lá atrás e o Lado Bunker registrou. Aí o segundo lugar, Pedro... A primeira coisa que eu vi, eu falei, não, Oscar 2022, em que...
Aquele Oscar.
Aquele Oscar em que foi mais falado o tapa do Smith do que quem ganhou. Quem ganhou o melhor filme de 2022, Pedro? Fala pra mim.
Eu não sei, eu não lembro. Mas é muito engraçado porque a gente acompanha o Oscar, né? Os ouvintes sabem que a gente cobra o Oscar todo ano. E esse ano eu tava cobrindo com a Cakes. Ela ainda era redatora, ela ainda trabalhava com a gente como redatora. E aí a gente viu a piada, né? O Chris Rock começou a fazer piada e tudo bem, né? Comediante e tal. E a gente meio que não entendeu o que tava acontecendo assim de bate-pronto. A gente, sei lá, foi combinado, ele deu um tapa, etc. Foram segundos assim de confusão. A gente pensou, não, gente, foi real. Foi muito real. E teve consequências.
Teve, você teve. Tá tendo, né? Ele tá banido, eu acho, da academia por uns 10 anos, o Will Smith. Enfim. E, nesse mesmo programa, a gente falou de duas estreias de cinema, Pedro. Igual nesse de agora, que a gente falou de Karate Kid e Premonição. Só que naquele lá a gente falou de Sonic 2 e Morbius. Esse foi quase um Barbenheimer maneiro, tá ligado? Você assiste Morbius, perde a fé na humanidade e na arte, aí você assiste Sonic e fica feliz de novo, é isso. E esse segundo lugar, eu esqueci de falar, o nome do programa foi o Essencial Extra Plus e foi ao ar em 4 de abril de 2022. E aí, o primeiríssimo lugar, o programa mais ouvido do Lado Bunker, até o momento, foi o Olimpíadas do Faustão Mortais, que foi ao ar em 4 de outubro de 2021. Porque foi um programa, pelo título talvez vocês já tenham sacado, sobre Round 6. Então você vê o tamanho de Round 6 quando estreou, tipo, se tornou o programa mais ouvido do Bunker até hoje. Isso é um programa de 2021.
E eu gosto muito de quem, parabenizo assim, quem teve a ideia desse título, porque é a melhor definição de Round 6, é o Olimpíadas do Faustão Mortais. Eu acho que foi muito isso que vendeu a série, né? Tipo, as pessoas viram aquelas brincadeiras que nem são... É engraçado isso, porque as brincadeiras do Round 6, elas são muito populares nas crianças coreanas, assim, são... O jogo, ele traz coisas que os jogadores viveram, né, da infância. Então, o propósito é ser essa coisa que literalmente todo mundo assim vai saber jogar. Mas pra gente aqui na nossa cultura brasileira, a maioria desses jogos não eram conhecidos, né? Tipo, o próprio jogo da Lula, o Dakji, enfim. Mas é uma série muito legal, que ainda está no ar, inclusive. Tá chegando na temporada final esse ano, Gabs. Olha só que coisa.
Será que a gente consegue, com o programa da última temporada de Round 6, superar esse aí?
Bora, bora. Vamos fazer isso acontecer, né, ouvintes?
Mas aí, Pedro, a gente fez toda essa retrospectiva e tal. Em alguns desses programas a gente tá, outros não. Mas sabe alguém que tava nesses programas? E em todos os programas da história do Lado Bunker até este momento?
Quem? Raimundo Nonato.
Quase. Um professor, um cara que é capaz de dar uma aula de edição de podcast, que é Doug Bezerra. Então, fala pra nós sua mãe aí, Doug.
Fala pra nós sua mãe aí.
Era a mãe da cultura pop, porra. Vou fazer de novo. Então fala aí uma mãe muito foda da cultura pop pra você, Doug. Pela primeira vez em áudio no Lado Bunker, Douglas Bezerra.
Fala, gente, Doug Bezerra por aqui pra comemorar os 200 programas do Lado Bunker. Sensacional, né? Tô aqui desde o começo, tá? Quero dizer que eu edito esse programa desde o programa zero, o piloto, lá atrás, há muito, muito tempo atrás. E olha só, vim escolher também a mãe mais incrível da cultura pop, e eu não posso dizer ninguém mais, ninguém menos do que ela, Titi, que cuida de dois moleque, que tudo poderoso, porradeiro, mas tudo tem medo dela, né? E aí tem aquela coisa também, né? Praticamente uma mãe solo, né? Porque apesar da gente ter aquela figura paterna incrível, que é o Piccolo, não tô falando de você, Goku, você é um cara muito ausente, inclusive dá um gatinho em mim aí, mas isso é outro assunto para outro dia. Ouçam lá o Frango Fino, que vocês vão entender. Então, Titi, você é uma mulher incrível, incrível. Porque ela não tem superpoder, mas ela protege a família, ela disciplina as crianças, dá carinho, força emocional. E é isso, né? Criou praticamente sozinha dois filhos, porque o Goku tá o tempo inteiro lá ausente. Não fuma cigarro? Não fuma. Mas tá sempre treinando e lutando. E mesmo assim, ela nunca deixou faltar amor pras crianças, cuidado, tudo. No fundo, a Titi é sim o pilar da família Goku. Goku é o nosso sobrenome dele? Não sei, mas é o pilar, tá? Se não fosse por ela, não teria essa família forte e que você pode contar com eles pra salvar o mundo, certo? Então, beijo pra você também que é mãe e beijo pra você que tem mãe, ou seja, todo mundo, né? Beijo, valeu, feliz 200 programas aí pro Lado Bunker.
É isso aí, Doug escolheu a Titi, né, de Dragon Ball, realmente uma senhora mãe da cultura pop. Mas, Pedro, além do Doug, a gente também tem outra figura que está em todos os programas do Lado Bunker. né? Porque, afinal de contas, esse programinha só existe porque a gente tem ouvintes, não é não?
É isso aí, Gabs. Temos nossos queridos ouvintes. O Lado Bunker tem uma comunidade muito engajada. Existe um grupo do Telegram do Nerd Bunker também. Se você ainda não conhece, entre no nosso grupo, que é uma comunidade muito particular, muito específica, digamos assim, mas você não vai se arrepender. E, Gabriel Ávila, pensando nos nossos queridos ouvintes, também vamos dar voz a eles, né? Porque escolhemos três grandes figuras do nosso grupo do Telegram, três pessoas que estão sempre comentando aí nas nossas coisas, estão embarcando sempre nas nossas brincadeiras. E agora, pela primeira vez, nesse programa especial lá do Bunker 200, a voz dos ouvintes.
Salve, galera do Bunker. Aqui é o Miyagi, do grupo do Telegram. Bom, uma mãe que eu acho legal da cultura pop é a Belmer, de One Piece. A mãe da Nami e da Nodiko. E, embora ela tenha uma participação breve na história, eu acho bem marcante e emocionante. Então fica a minha citação para Belmer, que também é bem estilosa. Então é isso, valeu pelo convite, parabéns pelo Lado Bunker 200, e um abraço aí para a equipe, e também um abraço para a galera do grupo do Telegram.
Oi, Lado Bunker, tudo bem? Eu me chamo Andressa Marques, e eu tô muito feliz de ter sido escolhida para participar do Lado Bunker 200. Uma mãe maneira da cultura pop que eu, assim, que eu posso falar de agora, assim, do que eu tô assistindo, é a Yor, do Spy Family, porque ela mostra, assim, realmente uma mãe verdadeira, assim, sabe? Porque ela se esforça, né, pra ser uma mãe, assim, a gente sabe que as mães não são perfeitas, né, mas ela se esforça pra ser a melhor mãe pra Anya. Então, eu escolho a Yor, e, assim, eu agora, assim, no final do áudio, eu queria dar um forte abraço pra todos, pro Gabs, pra Cakes, pro Pedro Siqueira, pra Tainana Garcia. Muito obrigada mesmo, pessoal, por eu ter sido escolhida, tá? E parabéns mesmo pelo programa, tá? Forte abraço pra vocês. Ah, e se vocês conseguirem colocar também queria falar que eu amo muito minha mãe. Ela também é, tipo, pra mim, a minha super mãe. Ela se esforça muito, muito mesmo pra ser uma ótima mãe pra mim. Então, se vocês conseguirem colocar também no programa, eu agradeceria muito, que eu quero mostrar pra ela também. Obrigada, gente. Parabéns mesmo pelo programa e pelo episódio 200.
Fala, galera do Bunker. Meu nome é Richard, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, e tô muito feliz de ter sido convidado para participar um pouquinho rapidinho desse Lado Bunker 200 e também desse Dia das Mães que acabou de passar. E a minha mãe preferida da cultura pop, eu não sabia direito quem escolheria, e acabei lembrando então da Maioral, Ida, a Mulher Coruja, a bruxa mais poderosa das Ilhas Escaldadas, que é uma personagem do meu desenho favorito, A Casa da Coruja, o melhor isekai de fantasia de todos os tempos, e eu falo sério. A Ida é uma mãe acidental, que não tem nada do arquétipo que a gente imagina geralmente de uma mãe. Ela é rebelde, desbocada, trambiqueira, mas também é alguém que tropeça no arbusto e pum, acha mais uma criança para adotar. Eu acho que nisso ela encontra uma vocação e um motivo para se tornar mais responsável também. É isso, amo esse desenho, recomendo que todos assistam, tem no Disney Plus, e parabéns pelo Lado Bunker 200. Uhul!
Eu acho que é isso, né, Pedro? Eu acho que não tem...
É isso, Gabs. Ainda temos quantos programas sem a Cakes mesmo?
Mais um. O segundo da trilogia, que, ó, eu tenho uma teoria que no cinema, numa trilogia, o segundo filme sempre é o melhor. Então, eu acho que, inclusive,
ouvintes, esse programa, se esse programa tá divertido, o que foi ao ar, vocês não têm noção do que rolou por trás das câmeras aqui. Teve
Nossa,
muita coisa.
Foi uma batalha fazer
esse programa.
Ainda bem
também que a Cakes não tava nessa gravação. Os bastidores nunca irão ao ar. Ficará no túmulo entre eu, Gabriel Ávila e Douglas Bezerra.
A não ser que o Doug queira ficar expondo as pessoas que gravam este programa com áudios constrangedores que elas falaram sem querer. Né, Doug? Canalha.
É que eu ia puxar o pênis do nosso era.
Mas é isso, Gabs. É lá do Bunker 200. É doido, né? Tipo, é uma marca importante, assim. É muito... Acho muito auspicioso que estejamos eu e você aqui, né? Nessa missão especial de tocar esse programa nas férias da nossa querida chefe Camila Souza. E eu queria dar um abraço também pra ela, onde quer que esteja. Esteja na piscina do condomínio dela, esteja nas Bahamas. Tá ouvindo aí, confiou na gente pra tocar essa bagaça. E agradecer também aos nossos ouvintes que vocês ouviram aí, gente. Eu falo isso várias vezes, mas é verdade. Vocês são são o motivo pelo qual a gente faz tudo isso, né? A interação com vocês é que deixa tudo isso mais legal. E agradecer também ao Gabriel Ávila por ter me convidado nesse programa mais que especial, por ter me permitido escolher a minha mãe um pouco inusitada. Queria dar um beijo também para a minha própria mãe, né? Que criou esse pequeno nerdinho aqui que vos fala, que não entende muito de cultura pop, assim, nunca entendeu muito meus gostos particulares, Christian Grey, mas sempre me apoiou, assim, me apoia até hoje, tá sempre me dando força, é minha rocha aí, minha mãe. Um beijo pra dona Ângela, beijo pra mãe do Gabs também, dona Luzia, que criou esse grande nerd aqui, esse grande leitor de HQs, essa mente pensadora incrível, e todas as mães aí do mundo, gente. Ter mãe só uma, mãe é amor, é isso, mãe é tudo.
É isso, e com essa declaração a gente se despede e fica um abraço a todas as mamães, um beijo a todas as mamães e o convite pro próximo programa. Até mais.
Tchau.
Primeiro, porque... vou fazer tudo de novo, peraí.
Programa editado por Doug Bezerra.